No tempo e o vento do Rio Grande, o gaúcho, usos e costumes. A tradição gaúcha também se manifesta na comida. A cozinha gaúcha segue os ciclos históricos do Rio Grande do Sul, registra Dante Laetano, em sua obra Cozinha Gaúcha, um estudo histórico. O escritor e pesquisador da culinária gaúcha, Carlinhos Castilhos, concorda com o historiador e fala sobre as origens dos hábitos alimentares dos gaúchos.
Quando Silva Paz funda o Forte Jesus Maria José, iniciando a povoação de fato do Rio Grande do Sul, já andavam aqui pelo Paco uns índios melenudos, barbudos, feios, que era o pré-gaúcho. Esses gaudérios, xangadores, que viviam da extração do couro e do sebo da vastidão de manadas de gado que tínhamos aqui no Rio Grande, para vender somente este, o couro e o sebo, aos portugueses ou contrabandear para os espanhóis em Montevidéu. O que que eles comiam? Com essa fartura de gado, eles carneavam as reses no campo, para a extração do couro e da graxa, e comiam a língua, quem sabe um pedaço do lombo, e quem sabe um pedaço do quarto, e o resto ficava tirado.
A carne de cavalo também era apreciada pelo índio e pelo gaúcho. Conforme o pesquisador Carlinhos Castilhos, também conta como surgiu o panelão descartável e o puteiro.
Eu estou falando do grupo dos Mbaias, que eram da metade sul. Bom, esses índios inventaram o primeiro panelão descartável. Eles tiravam o couro da res, estaqueavam em quatro estacas, botavam água dentro e esse couro era com pelo para baixo, para fora. Botavam água dentro, acendiam um fogo por baixo, porque o couro ele carboniza, mas não rompe. Então, ali dentro, eles colocavam pedaços de caça, pedaços de boi, de cavalo, sei lá, gostavam muito de caturrita, de aves, etc. E nós já tínhamos aqui, que é autêntico do Rio Grande do Sul, a mandioca, o milho, a abóbora, o feijão, tudo isso fazia parte daquele puteiro primitivo.
Quanto à contribuição açoriana, conta Carlinhos Castilhos.
Os açorianos, em vez de ser lavradores ou agricultores, como era o seu destino, viram vicejar as margens do canal de Pelotas as charqueadas. E eles passam a ser também charqueadores. De forma que em poucos anos se multiplica a quantidade de charqueadas e está aí a nascente economia do estado do Rio Grande do Sul.
Castilhos lembra que os negros chegaram ao estado como escravos. As comidas que iam para as senzalas eram os miúdos dos animais. As negras de tudo faziam para temperar esses restos. Daí surgem os seguintes pratos.
Essas negras tratavam de temperá-los, de condimentá-los, para que fossem melhores palatáveis, fossem mais palatáveis, esses miúdos do boi ficassem mais saborosos. E até hoje nós temos pratos que conservam os nomes africanos, afros, como o mogango, o mondongo, a feijoada, o mocotó, tudo isso é herança dos negros.
E sobre as comidas dos imigrantes, Carlinhos Castilhos conta.
Então, em 1824, chega o alemão. O alemão traz algumas coisas que não existiam por aqui, como, por exemplo, o porco. A carne aqui era bovina ou de caça, né? Então o porco começa a ser criado, os alemães se estabelecem aí pela região de São Leopoldo, e é um povo tão empreendedor que cinco anos depois da chegada deles, eles já tinham inclusive curtume, já montado como indústria. Já tinham organizado a lavoura como forma de subsistência, plantavam a batata inglesa, que ao qual a gente pensa, ei, alemão, batata, que a batata teria sido trazida pelo alemão, a batata é americana.
Seguindo então a história do Rio Grande, a culinária gaúcha se encontra com as comidas dos italianos.
Em 1870 chegam os italianos, trazendo também a vinha, trazendo mais sementes, novidades em temperos, etc. E no caldeamento disso tudo, de todas essas etnias, fica um produto que aí sim já começa a ter um ar mais parecido com o que nós hoje conhecemos nas comidas. Por exemplo, a contribuição italiana, a polenta, a primeira coisa que a gente pensa, né? A polenta italiana, a massa, o talharim com o molho, tudo italiano.
Quattro passi si fa così, così, così. Quattro passi si fa colà, colà. Due di qua, due di là. La biondina me vuoi imbracciar.
Carlinhos Castilhos finaliza o percurso da história e da culinária gaúcha salientando.
De forma que em 2005 nós temos eu por exemplo já tenho 3 livros publicados com 350 receitas que eu pesquisei todas. Eu nunca escrevi uma receita inventada por mim, sempre uma pesquisa. E normalmente eu distribuo, principalmente nesse último livro, por regiões e por etnias. De forma que a famosa irzinha baiana, mineira, não chega nem perto da diversidade da cozinha do Rio Grande do Sul.
Temperada chimarrão, preza um puteiro, um churrasco bem assado e as cores do meu estado no sagrado pavilhão.
O tempo e o vento do Rio Grande